Olá, eu sou Thiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer de estar com a pesquisadora Poliana Ferreira, ela que é mestre e doutoranda em Direito pela Escola de Direito da FGV São Paulo, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Criminologia da Universidade Estadual da Bahia e do Núcleo de Estudos sobre Crime e Pena da FGV. Hoje vamos falar sobre uma das pesquisas da Poliana, que é sobre a responsabilização da polícia que mata, um estudo de caso sobre o tratamento jurídico das abordagens policiais com resultado morte. Olá, Poliana, como vai?
Olá, Thiago. Bem, queria começar já agradecendo ao seu convite, né, ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Para mim é uma honra poder contribuir com uma atividade dessa organização, né, que tem se colocado na cena pública baiana para enfrentar questões super complexas, né, e uma delas é realmente pensar as relações entre direitos humanos, implementação de um projeto de Estado de Direito e o papel da polícia nesse contexto.
Covardia e abuso de poder. Dois casos de violência policial foram registrados na madrugada de sexta para sábado no estado de São Paulo.
O governo retirou os números da violência policial do seu relatório sobre as violações de direitos humanos em 2019. De acordo com o monitor da violência do G1, em 2019, 5.804 pessoas foram mortas por policiais. Institutos ligados à segurança pública viram com preocupação essa decisão de ocultar os dados e pediram compromisso do governo com a transparência e a democracia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse em nota agora há pouco que as informações não foram divulgadas por inconsistências que estão sendo analisadas.
Poliana, o que me levou a pesquisar esse tema que, para além de tudo, exige uma certa coragem?
Bem, realmente não é um tema fácil, né? Um tema duro, é um tema que, quando a gente está pensando, está tentando compreender um problema, aparece também uma dimensão de dor, né? De não só dos familiares das vítimas, mas também de outros atores que indiretamente estão envolvidos no enfrentamento da violência policial. Minha motivação para pesquisar a letalidade policial e a relação com o sistema de justiça tem, no fundo, né, dois planos, se eu pudesse resumir. Seria um plano político pessoal e um plano acadêmico, né? No plano político pessoal, eu estou, né, para situar um pouco de onde eu falo, eu estou falando como uma mulher negra que tem uma relação íntima, né, de proximidade com a maioria das vítimas desse problema. Estou falando dos jovens homens negros, e aqui, né, para utilizar uma categoria da socióloga Vilma Reis, que, né, se dedicou a estudar aí um pouco mais sobre as violências que esses jovens ou que essa categoria política social tem se submetido. Mas eu falo de um lugar como mulher negra, da periferia de Salvador, mas não só isso, como uma mulher negra que transita e transitou na universidade. Então, falo também como acadêmica que construiu uma trajetória de pesquisa que sempre me preocupei com temas relacionados às instituições jurídicas, à violência policial, à violência institucional de uma maneira geral. Um episódio que me marcou, né, sendo moradora de Salvador, foi o massacre do Cabula, que aconteceu aqui na cidade em 2015, né, em fevereiro de 2015, e aquele episódio colocou, não só para os policiais ou para as vítimas envolvidas, colocou um problema, né, para a sociedade soteropolitana, para a sociedade baiana e brasileira, um problema de como que a gente lida enquanto sociedade com a letalidade policial. Então, foi um caso que aconteceu numa madrugada, 12 jovens foram vítimas de uma abordagem policial letal, né? Outras 6 pessoas foram feridas naquele episódio. Uma semana depois, a gente viu uma grande mobilização da sociedade civil reivindicando a responsabilização dos policiais envolvidos. Pouco tempo depois, aqueles policiais foram absolvidos, e aí a gente se recoloca para pensar, né, o que, que significa uma absolvição, né, que tipo de sentidos pode ser atribuído à absolvição daqueles policiais envolvidos, né, que tipo de resposta a sociedade brasileira espera do sistema de justiça.
E quais os desafios metodológicos você enfrentou, Pauliana, para conduzir essa sua pesquisa?
Bem, quando a gente se coloca para estudar violência policial, mas não só violência policial, a relação entre a letalidade policial e a atuação do sistema de justiça, uma série de dificuldades aparecem de ordem metodológica. A primeira delas, né, está ligada à opacidade dos dados que surge quando a gente se debruça sobre esse tema. Então, a ausência de transparência, né, o primeiro deles. Existe também um problema de auto-observação, né? Como é que o sistema de justiça produz dados para observar a sua própria atuação. Em outras palavras, né, não é possível analisar um balanço de absolvições e condenações de policiais militares na esfera criminal. O que, que eu estou dizendo com isso? Que, embora as absolvições e condenações, né, não sejam as únicas respostas possíveis e não são as únicas demandas de movimentos sociais, por exemplo, é um tipo de resposta, né, que sinaliza uma atuação específica do sistema de justiça para lidar com o problema da polícia que mata. O segundo problema, né, ou a segunda dificuldade, está ligado à escolha do método. Então, diante de um problema que tem uma complexidade grande, né, que demanda para a gente do campo do direito, estou falando especialmente do campo do direito, porque tem uma série de outras áreas de conhecimento que estão tentando compreender o fenômeno da polícia que mata. Para a gente do campo do direito, é importante articular não só um fato em si, mas tentar pensar o conjunto de normas que é mobilizado para responder aquilo ou aquele fenômeno, o conjunto de instituições, né, e como essas instituições podem ser acionadas para enfrentar esse problema e todos os problemas e contradições ligadas, por exemplo, ao direito de defesa, ao contraditório, à própria formulação Estado de Direito, garantias das quais réus não podem abrir mão, né? A gente está falando de Estado de Direito, mas também pensar nas respostas que podem ser dadas aos familiares das vítimas da letalidade policial e à sociedade de uma maneira geral. Diante de todo esse problema, a gente precisa escolher um método, né? Então, um método que eu escolhi estudar, né, ou me debruçar na última pesquisa, foi o estudo de caso.
Professora, e como essa metodologia do estudo de caso pode ser generalizada para outros casos?
Então, o estudo de caso, ele coloca para a gente, né, nesse contexto, né, na pesquisa sobre letalidade policial e funcionamento do sistema de justiça, coloca para a gente o desafio de produzir uma generalização a partir de um único fenômeno. Então, o que significa isso para a gente do campo do direito é olhar para um fato, para um episódio, para um fenômeno da vida social e jurídica e tentar produzir correlações e inferências com a literatura, com a produção legislativa, com a própria doutrina, tentar articular o que a gente viu com os saberes sobre a atuação dos atores em diálogo com a própria literatura. Então, o estudo de caso, esse é um dos desafios, né? Tem outros. Então, a própria organização e sistematização do material, quando a gente pensa, né, em responsabilização, a gente não está falando só da esfera criminal, embora seja muito importante, né? Embora sinalize uma importante resposta do Estado, não só para os familiares das vítimas, mas para a sociedade de uma maneira geral. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na organização do material em relação à responsabilização administrativa. Então, estou dizendo que, né, quando a gente pensa em responsabilização da polícia, a gente precisa pensar também no papel da corregedoria das polícias, a gente precisa pensar na esfera civil. Então, como que os familiares das vítimas estão ou não sendo indenizados? Então, pensando nos danos morais e materiais que os familiares dessas vítimas sofrem. E a esfera criminal, né, que tem uma série de pontos interessantes, e aqui já entra um pouco nos resultados da pesquisa, né, que sinalizou a existência de uma lógica imunitária quando a gente pensa na responsabilização da polícia que mata.
E você pode, professora, explanar qual foi esse caso que a senhora usou como base para a pesquisa?
O caso ao qual eu me refiro, né, e ao qual a pesquisa se desenvolveu, aconteceu na cidade de São Paulo, no Réveillon, né, num contexto em que, né, após uma ocorrência bancária, né, de roubo a banco, a polícia foi acionada e naquele contexto de abordagem, duas pessoas foram mortas. Dois dias depois, as agências do sistema de justiça funcionaram como, né, se tivesse ocorrido uma legítima defesa, porque foi a primeira versão dada pelos policiais, e 4 dias depois um dos policiais resolve procurar a Corregedoria da Polícia para alterar a versão dos fatos. E aí uma nova resposta do sistema de justiça é acionada. Ao longo de 3 anos, o caso se desenrolou em 3 esferas de responsabilização e, ao final do processo criminal, os policiais foram absolvidos. Caso ele é interessante justamente para a gente pensar as tensões, os problemas, as contradições que aparecem quando a gente está, quando a sociedade civil, quando o Estado se organiza para responsabilizar os agentes envolvidos. Então, uma série de hipóteses que eu havia pensado no comecinho da pesquisa, no começo também da minha trajetória acadêmica, elas reaparecem, né? Então, vários pontos que tinham aparecido no caso do Cabula reaparecem nesse caso em São Paulo. Só para a gente pensar que, como, né, quando a gente está fazendo o estudo de caso, a gente nunca pode pensar que o caso é isolado, né? Embora o caso seja único, né, eles não estão isolados, estão sempre relacionados. Mas, claro, que aí depende de um trabalho, né, de correlações, de busca na literatura, de, né, diálogo com a doutrina, diálogo com outras produções de diferentes campos, inclusive de conhecimento, para a gente poder construir os resultados da pesquisa que sinalizam a existência de uma lógica imunitária.
E quais achados nesse estudo de caso, nessa sua pesquisa, você encontrou?
Dentre os achados, né, tem uma série de pontos que reforçam a literatura. Então, por exemplo, o alto grau de impunidade dos policiais envolvidos ou dos policiais que se colocam, né, que são chamados à responsabilização do ponto de vista jurídico. Mas tem outros achados interessantes, né, que podem ser relacionados a uma lógica imunitária. Então, o que é a lógica imunitária, né, que é uma formulação pensada por um criminólogo belga, Dan Kaminski, né, estava ali no contexto da Bélgica dos anos 80 e 90 e foi tentar olhar para o sistema de justiça, como o sistema de justiça belga estava respondendo a condutas ligadas a crimes sexuais, ao abuso de substâncias psicoativas, e ele notou que naqueles casos específicos o sistema de justiça funcionava quase que alcançando outras instâncias que não participavam necessariamente do sistema de justiça. A lógica que se ergue, né, diante disso é uma lógica que ele chamou de lógica imunitária, porque é uma lógica que funciona fazendo um processo de imunização. Quando se coloca para responder, paradoxalmente, imuniza os atores envolvidos. Então, na minha pesquisa, a lógica imunitária ela aparece de maneira muito difusa, né? Então, o trabalho com estudo de caso me ajuda a recosturar os achados que eu observei. Então, por exemplo, é possível observar uma série de mecanismos de proteção da polícia, não só na legislação, como aparece com alguma recorrência, mas nas práticas processuais e em atos que evocam uma cultura institucional na própria polícia militar.
Em que momento essa lógica imunitária, nesse caso concreto, se fez presente?
Bom, quando a gente começa a dissecar essa lógica imunitária, né, que nada mais é do que a gente se colocar para observar os mecanismos de proteção da polícia que se erguem e não necessariamente produzidos só pela polícia, a gente vai observar como existem mecanismos de proteção da instituição inscrito na legislação. Um exemplo interessante e marcante para a gente é pensar como a instituição do júri ela aparece, num primeiro momento, como um avanço da sociedade brasileira, né, em reação às denúncias de corporativismo, né? Então tinha todo um enfrentamento da sociedade civil na década de 90, a Lei Bicudo vem responder essa demanda da sociedade civil, mas quando a gente observou do ponto de vista prático, né, quando a gente estava acompanhando esse caso, um caso que chegou até o júri, né, quando eu estava acompanhando, aparecia, o júri, né, se colocava mais como um problema do que uma solução, né? Então, caso que é julgado por pessoas leigas, né, ao fim e ao cabo, pessoas que sequer ingressaram por uma faculdade de direito, e não que uma faculdade de direito provoque alguém a condenar ou absolver os policiais, mas que a gente, né, acaba tendo acesso a uma série de discussões que nos permitem olhar para os problemas jurídicos de outra maneira.
Na sua pesquisa, chegou a aparecer, em algum momento, a composição racial do júri, do conselho de sentença, no resultado?
Olha, Tiago, o estudo de caso é um método de pesquisa que congrega diferentes técnicas. Então, quando eu utilizei o estudo de caso, eu mobilizei entrevistas, observação participante, né, observação de práticas administrativas e forenses. Então, eu pude me valer da observação para acompanhar o júri, né? Então, aqui, só para sinalizar, inclusive, uma das vantagens do estudo de caso é que você precisa escolher um fenômeno que é contemporâneo à pesquisa, porque isso coloca o pesquisador no contexto daquela pesquisa. Os júris, eles têm uma composição muito diversificada, né? Claro, os atores, o Ministério Público e os advogados de defesa, eles têm uma margem de escolha para esses júris, né? Então, os júris, eles aconteceram, foram dois júris, né? Embora tenha sido uma única ocorrência. Como os policiais narravam ao longo do processo versões contraditórias, uma das estratégias da defesa dos policiais foi desmembrar os júris. Então, aconteceram, na verdade, nesse processo, dois júris. E uma coisa interessante para a gente perceber é que pessoas que poderiam, né, ter um perfil que a gente que tem, né, como pesquisador, que está mais antenado politicamente, está vinculado a uma literatura, poderíamos dizer, essa pessoa, por ter um perfil, né, por ser um jovem negro, esse perfil poderia influenciar ou não o julgamento desse jurado, foram descartados. Mas o interessante da sua questão é a gente pensar sobre a questão racial na composição dos júris, né? Uma questão interessante que sua pergunta levanta é: pessoas negras votam ou julgam em função desse critério, em função do critério racial, quando elas estão diante de um julgamento? Esse ponto é interessante, mas metodologicamente a gente tem limitações, né? Então, o pesquisador, a pesquisadora, no meu caso, né, eu não tive contato direto, né, não é possível pela legislação brasileira que eu tenha acesso aos júris durante o julgamento. Tem um impedimento institucional que me impedia de dialogar com as pessoas. E por que isso é importante? Porque a categoria racial no Brasil não é como nos Estados Unidos, necessariamente. Tem uma série de questões que são colocadas quando a gente pensa nos sujeitos, sujeitas, vamos colocar assim, políticas. Então, eu de longe posso identificar uma pessoa como negra e essa pessoa não se reconhecer como negra. E não só isso, ela pode não mobilizar a categoria racial para contribuir com a sua forma de julgar. Bem, eu gostaria apenas de acrescentar outros elementos que nos ajudam a sustentar a ideia de lógica imunitária, como a ausência de protocolo público prescritivo sobre a atuação das polícias militares no Brasil, a impossibilidade de responsabilização criminal da polícia militar como organização, o que tem criado uma responsabilidade solitária dos policiais que vão a julgamento, a preeminência que é dada à versão dos policiais, no caso estudado, né, por exemplo, o fato de um dos policiais ter confessado que atirou porque estava com raiva, em nada alterou a tendência dos desfechos desse tipo de processo. O policial continuou exercendo suas atividades funcionais por um tempo, depois foi exonerado a pedido e, ao final do processo penal, foi absolvido. Também foi possível observar as contribuições do Tribunal de Justiça e o uso abusivo de prisões provisórias, que respondem quase que de forma imediata às demandas populares por responsabilização. Aqui a mídia, né, cumpre um papel fundamental, mas muitas vezes as prisões provisórias são utilizadas nesses processos de forma inadequada. Por fim, destaco aí, né, a responsabilização na esfera civil, que está muito relacionada ao perfil que é vitimado, pessoas que historicamente se encontram em situação de vulnerabilidade, e que, portanto, estão sujeitas a todos os problemas de acesso à justiça que existem nesse país, muitos dos quais se potencializam pela falta de conhecimentos jurídicos a respeito dos próprios direitos, desconhecimentos dos caminhos técnicos para provar os danos morais e materiais sofridos e aos desafios inerentes à atuação nas varas da fazenda pública. Esses resultados também demonstram a importância da pesquisa empírica no direito, que se constitui em mais uma ferramenta de enfrentamento ao racismo e à violência policial, para tocar aí em dois pontos, né, que está na pauta pública em função de episódios recentes que ocorreram nos Estados Unidos e aqui no Brasil. na medida em que nos permite compreender ainda mais profundamente como as desigualdades sociais e raciais se reproduzem em âmbito jurídico e nos ajuda a compreender nossa realidade a partir de uma perspectiva local e a pensar novas respostas para velhos problemas.
Poliana, muito obrigado por compartilhar conosco as suas pesquisas, as suas dificuldades metodológicas e os seus achados. E como é tradição aqui do IBADPPcast, eu gostaria que você fizesse uma indicação de uma obra, de um livro, um filme, uma música, para que os nossos ouvintes continuassem a se debruçar sobre o tema do Instituto, que é Processo Penal e Democracia.
Tem três livros que eu sugeriria, né, entendendo que quando a gente faz pesquisa sobre um tema, né, a pesquisa nunca está isolada das nossas escolhas pessoais e políticas. O primeiro deles, portanto, é o livro de Toni Morrison, O Olho Mais Azul, que foi a primeira mulher negra a levar o Nobel de Literatura. É um texto que, um livro, né, que na verdade coloca para a gente uma série de questões políticas, um livro de uma densidade incrível para pensar crime e sujeição racial. O segundo livro é o Quando a Polícia Mata, Homicídios por Atos de Resistência no Rio de Janeiro. É uma pesquisa que avança em uma série de questões metodológicas que a gente ainda não tinha avançado, embora a questão racial não seja o principal ponto de aprofundamento do livro. E o terceiro é um livro do Orlando Zacconi, Indignos de Vida, A Forma Jurídica da Política de Extermínio de Inimigos na Cidade do Rio de Janeiro. Então, são livros que têm sempre, né, tem um recorte acadêmico, mas também político. E tem mais um livro, que é o livro do Saulo Matos, Ministério Público, Persecução Penal e Tráfico de Drogas, Achados Empíricos. É um livro interessante porque é de um autor que é promotor de justiça, mas se coloca no papel de pesquisador e enfrenta todos os problemas daí decorrentes, né? Ele faz uma pesquisa quantitativa, lidando, né, com o tráfico de drogas, e é um texto super interessante para o pesquisador, para a pesquisadora que quer pensar categorias jurídicas e categorias políticas.
Eu tenho esse livro do Saulo, é de fato uma obra espetacular. As outras que você indicou eu ainda não conheço, mas irei estudá-las, e esse de Saulo é de fato uma pesquisa potente. Poliana, muito obrigado por compartilhar seu tempo conosco, e aos ouvintes do IBADPPcast fica aqui renovado o convite para na próxima segunda-feira acompanhar mais um episódio do IBADPPcast. Até lá!